uma conferência de Sua Excelência Reverendíssima Dom Carlos Azevedo, a convite da Plataforma Global, proferida no Museu Nacional de Arqueologia Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa, em 2011.
Muito boa noite, Sr. Diretor, Dr. Raposo, quem agradeço o apoio espiritual, posso dizer assim, que tem dado às causas sociais em que eu tenho estado envolvido. E por isso também depois o convite que foi feito pelo Sr. Dr. Fernando Couto Melas e que rapidamente aceitei para conversar convosco sobre a solidariedade em hora de crise. É um pouco, foi o tema que me foi dado e que vou desenvolver convosco. Depois, também ao fim de 40 minutos, penso que já estão todos cansados e poderemos trocar impressões de mais de viva voz, soltando-me daquilo que vos vou dizer agora neste primeiro momento. Os momentos de crise podem ser ocasião para ir ao fundo dos problemas e responder a um modelo de desenvolvimento, a um modelo de sociedade, a um modelo de ser humano feliz, a um modelo de estilos de vida que importa repensar. A forma mais profunda de solidariedade é exatamente essa, a de pensar. Refletir, questionar as formas de pensamento em vigor, as teorias que conduziram à desgraça e ao descalabro. É prudente e sábio quem vê a realidade como ela é, quem vislumbra o seu sentido profundo, apreender a essência das coisas que não coincide com muita informação, mas consiste em dirigir o olhar para a profundidade daquilo que acontece. E convém elaborar o melhor conhecimento possível dos acontecimentos sem ser refém deles. E quem atua ideologicamente vê-se justificado na sua ideia, quem atua responsavelmente põe a sua ação diante da responsabilidade dos outros e diante, para aqueles que acreditam, do juízo de Deus. E esta racionalidade ética, de que falava na sua introdução, aparece nos nossos dias como um desafio histórico sem precedentes. Além da conquista de uma racionalidade científica e técnica, na atual situação impõe-se o vínculo moral com uma responsabilidade social. Não basta uma ética individual ou uma ética de virtude, mas surge como imperativo uma responsabilidade profundamente solidária. Por isso, a primeira proposta que faço depois desta introdução é ser solidários para com o futuro. As empresas, a economia, não são o centro da vida humana, que se auto-justificam e se auto-geram. Raciocinar apenas dentro do enquadramento económico, sem confrontar a economia de mercado com as suas consequências negativas e prejudiciais à felicidade humana, é limitador e é desastroso. E um parênteses, ainda ontem, numa entrevista, uma pessoa muito responsável dizia que a política se devia subjugar à economia. É preciso, de facto, não ter consciência da realidade global. A lógica mercantil justifica-se a si mesma, como bem mostrou a recente discussão do orçamento. Se as medidas previstas diminuem os ordenados e se incita à poupança, diminuirá o consumo. Se diminui o consumo, a produção baixa. As empresas não criam emprego. Antes, lançam mais gente no desemprego. E estão previstos 50 mil para este ano e 50 mil para o próximo ano de desemprego. As receitas dos impostos baixam e o Estado diminui a intervenção na sociedade. Este é o efeito dominó que urge quebrar com elementos de outra lógica que corte este aparente fanatismo ou fatalismo. Importa pôr em causa a santidade dos mercados, como tão drasticamente se evidenciou na crise em que estamos mergulhados, se não afundados. Não há fórmulas mágicas para o progresso económico. Depende muito do facto do modelo se abrir a todos os fatores da vida humana. Depende da vigilância das instituições políticas e depende das atitudes cívicas de todos os agentes envolvidos, de todos os cidadãos. As pessoas e os grupos têm tendências individualistas, cedem à tentação do dinheiro fácil, que se torna idolatria. O apelo dominante foi ganhar mais para consumir mais. A cobiça tornou-se politicamente correta e no horizonte estava exclusivamente o lucro e o fim último do bem comum desapareceu. Reduziu-se o ser humano, degradou-se a função meramente económica, a sedução do dinheiro fácil provocou uma cegueira coletiva. A vida esvaziou-se de sentido. Submersos nesta subcultura, houve terreno fértil para todos os abusos financeiros, para especulações desonestas. Racionalizar o uso dos bens e optar pela moderação, ou mesmo pela austeridade, não agrada à economia. Mas é o único modo de corrigir o consumismo irresponsável perante o futuro. E é mesmo irracional ao gerar uma produção em cadeia cada vez mais acelerada que esgotará os recursos existentes. A exploração desregrada dos recursos da terra reduz a lixo o que seria fonte de beleza. Este desenvolvimento dissipador e consumista contrasta com a miséria desumanizadora. Urge uma desintoxicação de necessidades artificiais, que têm sido uma perigosa droga das novas gerações. Necessidades artificiais. A prisão ao desnecessário amarra muitas vidas. Um grito de liberdade precisa de ecoar, a começar pelas comunidades cristãs. Só a liberdade ajudará a retirar-nos do extermínio que a lógica mercantil desenfreada nos provoca. Fortalecer o respeito pela vida, pela ecologia humana, lutar pelo ecossistema é manifestar solidariedade para com o futuro. Oxalá nos entre pelos olhos e pelo coração e opera uma renovação mental, que não é suficiente progredir apenas do ponto de vista económico e tecnológico, porque um desenvolvimento integral e humano chama outros elementos. Urge uma intervenção reguladora dos poderes públicos quando o poder político dos Estados está debilitado e às vezes incapaz de reagir aos ditames da globalização. Unida a esta definição política, está a participação mais empenhada por parte dos cidadãos, buscando novas formas, com criatividade e ousadia. As igrejas, as escolas, as famílias, para enfrentarem as dificuldades, vão ter de comprometer-se numa renovação cultural profunda, pela redescoberta de valores fundamentais e determinados na formação de líderes servidores. no campo social, no campo político e no campo económico. Uma excessiva fragmentação do saber, uma adesão a modas sem discernimento crítico, um nivelamento homogéneo de estilos de vida, provocou carência de sabedoria, de reflexão, de pensamento, como notou Bento XVI na Caritas in Veritate. São precisos voluntários dispostos a equacionar todos os elementos da questão, e não apenas a economia pela economia. Aí recordava o Papa que o primeiro capital a preservar e valorizar é a pessoa humana, na sua integridade. E quem é que está hoje capaz para envolver as comunidades locais em opções, em decisões que eliminem ou esbatam as causas estruturais da situação grave que teremos de atravessar? Quem é que introduz o dom e a gratuidade no centro da economia para responder às desigualdades excessivas e ensina a viver com frugalidade contente? Quem se lança corajosamente no seguimento concreto dos princípios da ética social, transparência, honestidade, responsabilidade? Quem move as estruturas do governo do mundo a servir a fraternidade? Quem se abre à inovação, pautada por uma revisão profunda e clarividente do modelo de desenvolvimento e cria condições de sustentabilidade, serve a economia real e promove iniciativas em países necessitados? Quem está disponível, seja para renunciar a privilégios autoconcedidos por vezes, remunerações obscenas, reformas acumuladas, seja para se abster de opções económicas moralmente inaceitáveis, ainda que legalmente cobertas? Pergunto quem? Porque a resolução está em pessoas novas, com espírito novo, capazes de reformas ou revoluções de vasto alcance e aplicação. Muitos economistas deixam-nos agora presos pela dúvida, como antes nos deixaram presos ao consumo e ao lucro. O sentido ético tem de ser a bússola da economia para nos levar a novo rumo. Depois deste primeiro tópico, segundo tópico. Solidariedade, em tempo de crise, é abrir as portas ao outro. A questão do desemprego. De alguns anos para cá, tornou-se ponto fundamental da reflexão filosófica e interdisciplinar a inter-relação entre ética, economia e política. A crise fez saltar para a discussão pública e para a vivência diária de muitos o que era um tema de reflexão circunscrita. Na perspectiva de Levinas, nenhuma relação humana ou inter-humana pode acontecer fora da economia e da política. Nenhum rosto pode ser abordado com as mãos vazias e a casa fechada. A hospitalidade, o recolhimento do outro em casa aberta, é um facto concreto e inicial do acolhimento humano. Coincide com o desejo do outro, com o grande, absolutamente transcendente. A consciência ética começa na vivência discreta da família. Desenvolve-se na alteridade. Na alteridade indiscreta do pobre, do migrante, do marginalizado, do preso, do doente. É possível a opção entre fechar-se no egoísmo e abrir as portas, janelas, da casa pessoal e da casa comum da polis. Hoje adquire essencial relevo o modo de enfrentar a questão do trabalho. O trabalho como uma expressão pessoal, que responde à interpelação do outro, os filhos, mulher, comunidade, marido, implica responsabilidade ética pelo outro, ao mesmo tempo que por si próprio. Sem negar este momento interessado que justifica a dedicação de cada um à sua obra, o trabalho também se reinterpreta e se transforma dentro de uma concepção comunicativa e gratuita, pertencente ao processo produtivo. O económico não será tomado na sua integralidade humana, senão na sua inter-relação com o cultural, o social, o político e o ético. A dignidade do trabalho reside principalmente no seu caráter humanizante do ser humano, na sua aptidão para atualizar essa humanidade, seja enquanto transforma a natureza para cobrir as necessidades do ser humano, seja enquanto autorrealiza-se criativamente, seja ainda enquanto praxis transcendente de comunicação gratuita com os outros, do mútuo reconhecimento entre eles, através de ações, da doação aos outros, na família, na sociedade. Importa, por isso, descobrir os traços da crise ética para encarar o grande drama da ausência de emprego. O desemprego é problema pós-moderno, causado por ajustes estruturais em virtude de uma nova relação com a sociedade. Estado e mercado, no contexto de uma globalização galopante da economia e do avanço conquistador das novas tecnologias. A robotização, a informática e o que aí vem a seguir libertarão muitas pessoas de muitos trabalhos. Alguns prevêem que, com o avançar do século XXI, o trabalho produtivo exija apenas 2% da população mundial. A ética abre os olhos sobre o terreno concreto das opções económicas e das decisões políticas. Urge partilhar o trabalho e o emprego. Essa é uma forma de solidariedade do futuro. Terceiro tópico: solidariedade pela liderança consciente e responsável. Aquilo que podemos dizer a responsabilidade social. É insensato dedicar-se a programas éticos porque destinados ao fiasco, ou enverdar por qualquer fanatismo ético que caminha para o insucesso, enredado no insignificante se não tiver em conta a totalidade do real. As questões éticas regressam sempre que rebentam situações escandalosas. Não é o melhor momento para abordar a temática. Mas sem euforias éticas, destinadas ao insucesso, aponta um caminho para uma liderança consciente, com ética. O caminho do dever é o mais seguro e o mais eficaz para uma liderança consciente. A liderança que segue o caminho do dever opta pelo mais certo e ordena as decisões a partir da própria responsabilidade, que é a única forma para atingir os males no centro e vencê-los pela ousadia de ações livres. A nossa responsabilidade, sempre limitada, deve abarcar o todo da realidade, que importa sopesar, observar, avaliar e decidir na hora presente, arriscando um olhar de futuro próximo, refletindo sobre as consequências das nossas decisões, das nossas ações. Isto é que é um líder consciente. É a liderança consciente e responsável. Sem o I junto ao R. I, responsável. porque a outra abunda. A nossa responsabilidade, sempre limitada, deve estar presente também na crítica às teorias económicas dominantes do século XX, nas democracias ocidentais, ligadas a uma ética individualista, de teoria iluminista, positivista, segundo a qual predomina o indivíduo, as suas preferências e os seus interesses. Toda a economia está assente neste princípio. Graças à globalização, começou-se a refletir na política económica a partir do facto da economia não ser um fim em si mesma, mas um meio para prosseguir um fim. Não deve ferir os direitos fundamentais da pessoa humana. E aí abre-se um leque enorme de reflexões. Não pode prescindir da situação geral na qual têm lugar os processos económicos. Deste modo, se evidenciou a exigência de uma responsabilidade social e solidária. E ela só é a responsabilidade social das empresas se for dos empresários. Porque as empresas não têm cara. Têm os empresários. Têm as pessoas que têm que ter esta responsabilidade de uma liderança com sentido do futuro. Esta solidariedade perante as fraturas sociais que estão a aparecer e se vão desenvolver. Há pessoas que estão com dramas profundos. E perante os dramas profundos, como já têm dito, eu venho de uma reunião do Conselho de Pastoral Social e contavam casos de pessoas que dizem: perante as aflições eu vou-me suicidar. É uma opção. A outra é: eu vou para a rua e vou começar a partir tudo. Da revolta social. E é preciso levar a sério isto. A diversidade de valores começa a aparecer como um dos maiores desafios para os cidadãos do século XXI, evidenciando contraditórias posições entre grupos de sociedade. E o conflito da interpretação dos valores, assente em cultura díspar, em trajetórias de vida, em opiniões, com confrontos de universos de referência, gera segmentações no campo social. E estamos a pôr em crise um valor fundamental que é da coesão social. Esta reviravolta sem precedentes, patente diante dos nossos olhos, tem fortes consequências na elaboração de sistemas de sentido da vida e no seu modo de transmissão. A mania das sondagens, de todo o feitio, os barómetros de tudo, os inquéritos multiplicados uns sobre os outros, colocam os valores na categoria de moda, perdendo da sua durabilidade em fernezinho opinativo. Novidades, mudanças, evoluções, situam-se tudo a curto termo. Ora, reduzir os critérios de vida à imediatez da atualidade é grave para os valores. Aumenta o apreço pelos valores centrados no indivíduo e na autonomia. Cada pessoa procura construir-se através das relações próximas que salvaguardam a sua aspiração, o seu crescimento. E o individualismo ganha papel de posição social. E é patente o declínio de valores como a autoridade, o rigor moral, a obediência, a responsabilidade, a igualdade, o dever, o trabalho, o sacrifício pelos outros. A família permanece como valor nas sondagens que são feitas, as tais, mas alterando o sentido, passando de institucional a relacional. Sublinha-se hoje a dimensão de afinidades, o indivíduo relacional. O que ocupa lugar central é a amizade, o afeto. o novo espaço mental em que vivemos, no qual o primado dos valores se situa no indivíduo e não na pretensão a uma força coletiva, reforça as ligações interpessoais, constituindo o próprio indivíduo em referente social. Por isso, o valor da nação, o valor da pátria, como pertença a um território, são absolutamente desleixados. O círculo dos próximos adquire o papel de segurança afetiva, social, política de cada ser humano. Onde antes estava o Estado e a família, hoje coloca-se o grupo de afinidades. E estão a crescer na Europa populismos perigosíssimos, que são o desenvolvimento da questão do indivíduo para a questão do grupinho. O paradigma do individualismo marca terreno em todos os planos. Político, a crise das democracias, socioeconómico, sociedade de consumo. No religioso, a personificação da fé. O emocional, a importância da autenticidade das relações. E o operativo, a crise das instituições. A hiperatividade individualista é acelerada pelo que se começa a chamar o novo VIP. O que é o VIP? Viatura, internet e portátil. É o VIP. Viatura, internet e portátil. Este novo VIP, estes utensílios tecnológicos, vergam-se ao serviço do individualismo. Tantas famílias perdem a comunicação. Já tem acontecido, contaram-me esta, que numa casa estão cada um no seu quarto a comunicar pela internet. Motiva-se uma atitude pragmática, utilitarista, sem utopias, sem causas, sem compromissos. E aqui neste contexto importa pensar a questão do espiritual, a questão do sentido da vida, a questão do religioso. E neste mundo pleno de incerteza, a questão do sentido não é dada. Nem pelo Estado, nem pelas igrejas, nem pelas instituições, nem pela ciência. Vive-se uma certa incerteza do incondicional, multiplicadora de ecletismo, de múltiplas pertenças, de antidogmatismo, colocando a tolerância intocável. É o indivíduo que escolhe segundo os seus critérios. Cada pessoa quer experimentar e reivindica um período de ensaio antes de aceitar qualquer modelo de sentido da vida. Deseja uma certa apropriação pessoal para acreditar. Procura-se o sentido das coisas através de uma conquista pessoal. Ora, aqui importa fazer então uma proposta de sabedoria exigente. Isto é uma interpelação aos educadores, às escolas, às famílias e às instituições com finalidades de pedagogia social. Uma abertura para aconselhar, guiar, testemunhar, sem julgar, para que os peregrinos do sentido da vida, que são os verdadeiros humanos, são peregrinos do sentido da vida. Não têm conquistado isso. São sempre peregrinos, mendigos do transcendente. Isso, para mim, é a base da recomposição do mundo novo. Com diferentes procedências de buscas de transcendente. Mas não ficaria bem terminar sem dizer alguns passos concretos para a solidariedade, que é aquela que as pessoas geralmente pensam quando falam solidariedade. Mas eu quis ir muito mais atrás e mais fundo, porque é que está a raiz. Não é o envolvermos na solidariedade concreta. Porque aí estão as pessoas, as instituições, que na proximidade das situações partilham os seus bens para ir ao encontro imediato dos mais pobres dos pobres. E importa aqui discriminar com atenção e ajuda eficaz os mais débeis dos débeis em todo este processo de que nós somos corresponsáveis. Não podemos pretender, com soluções simples, dar a ilusão de responder a problemas profundamente complexos. Os populismos proliferam no terreno da crise, como há pouco aludi, e convém resistir à tentação de enverdar por essa via. Não desistir de um diálogo intercultural, porque alguns países da Europa já estão a desistir. Na verdade e na fraternidade, mesmo quando vemos violência e exclusão bem presentes em países de cultura muçulmana e asiática, como vimos ainda neste Natal, não podemos ceder à tentação. Os tempos de incerteza, de insegurança, que caracterizam o nosso viver, conduzem a permanecer firmes no valor inalienável da dignidade de cada ser humano. E na minha visão cristã, cada pessoa amada por Deus. Importa, por isso, encorajar e organizar com mais trabalho em rede e com uma garantia de qualificação o compromisso cívico e social ao serviço do próximo. O aumento da consciência social no mundo é claro, e a crise veio trazer ao de cima algo de profundamente humanizante, que é o abrirmos-nos aos outros. Que esta proposta que vos fiz possa ser garantia para cada um dos que aqui hoje vieram passar esta tarde, de que, se pensarmos, se dermos as mãos, nós somos capazes de rever, repensar os nossos critérios de vida para que a nossa visão do ser humano dê caminho feliz ao futuro. Obrigado.